Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, né? É uma alegria podermos usar os microfones para poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Do nosso árduo trabalho. As pessoas muitas vezes criticam, né? Diz que vereador não faz nada, que vereador não vai atrás disso, não vai atrás daquilo. Mas a gente tem buscado correr, ir atrás, tentar buscar soluções. Só que a gente sempre tem que lembrar a população da diferença, né? Entre o poder do legislativo e do executivo. Então a gente pode propor, como a gente tem trabalhado bastante. Eu sempre tive uma linha de raciocínio, desde quando eu entrei na política. Eu sempre disse que se fosse para mim entrar para fazer igual os outros faziam, eu não queria. Então a gente sabe que tem aquela questão da gasolina, daquele monte de coisa, eu nunca quis isso. Por quê? Porque quando você faz isso, a pessoa automaticamente, você já, indiretamente, você comprou ela. E ela não pode cobrar. Eu já gosto de ser cobrado. Então, desde quando eu entrei para trabalhar para desenvolvimento do município. Por quê? O nego fala, mas por que você quer entrar na política? Você depende da política? Não, graças a Deus não. É, eu entrei na política porque eu tenho duas filhas pequenas. E todo um pai que está me escutando agora vai ver a questão do seguinte: você não quer que seus filhos vá embora. Então, uma forma dos seus filhos não irem embora é você desenvolver a cidade que você mora. E é por isso que nós entramos na política com essa intenção. E esse ano de 2023 não foi diferente. Foi um ano onde nós verdadeiramente fizemos a função do vereador, que é fiscalizar e legislar. Eu tenho até alguns resumos aqui, ó, de algumas leis que nós propusemos, que são leis que vêm para trazer o quê? O bem para a comunidade. Por quê? Porque se você está no poder ali, que a minha função é essa, é legislar e fiscalizar, eu tenho que fazer essa parte. E todo mundo sabe daquilo que eu usava lá atrás e continuo cobrando hoje da mesma forma, independente de ter sido o ex-prefeito lá atrás ou independente do prefeito que atua hoje, que é o Jaelson, que é meu amigo. Mas algumas coisas eu não concordo. Quando um poder quer passar por cima do outro. E isso me soa muito mal e eu fico muito triste. Porque ninguém faz isso com o judiciário. Ninguém chega para o juiz e fala, ó, aprova isso. Mas na Câmara, muitas vezes, já criou esse hábito de mandar as coisas tudo. E esses últimos anos tem a tal da extrema urgência. Na minha época não tinha. Mas nem eu colocava o projeto debaixo do braço, chegava lá, vão votar e pronto, acabou. Tinha maioria e é assim que funciona. Eu não concordo. Eu acho que nós temos que debater, discutir da melhor forma e muitas vezes até melhorar. Eu sou daquela ideia que duas cabeças pensam mais do que uma. A verdade do prefeito não é a primordial. A verdade do prefeito, ele tem uma visão. Os vereadores podem ajudar. Tanto que tem uma frase que diz assim: todas as vezes que o executivo vai bem, o legislativo vai bem. Quando o executivo vai mal, ele respinga no legislativo, mesmo que o legislativo queira trabalhar. Por quê? Porque há inversão de valores. Então é isso que nós trabalhamos. É isso que eu sempre lutei e é o que nós fizemos em 2023. Então eu vou pedir aqui a permissão e vamos passar algumas leis aqui para vocês verem se não é interessante, ó. Essa ainda está, não foi ainda a leitura, mas nós fizemos em 2023, que é um projeto para adotar uma nascente. Hoje nós estamos vendo que vai acabar a água. E eu estou escutando muitas pessoas falarem aí, com o estômago, com a boca cheia, que quando compra uma terra, vai lá e fecha uma nascente. As pessoas não entenderam ainda, nós tivemos um problema aí nas bombas, e as pessoas não entenderam que nós vamos faltar água potável para nós. No aquífero Guarani aqui, quando teve aquele problema, quando o Zé Fernandes esteve na Câmara, ninguém prestou atenção. Mas ele disse um fato que me chamou muita atenção. Quando eles voltaram a bomba no lugar que estava, com a mesma tubulação, a água não subiu. Por quê? Porque no próprio aquífero está diminuindo a água. Eles tiveram que descer mais dois pedaços de cano. Ou seja, até no aquífero já está diminuindo a água. Então nós temos que criar em nós o hábito de preservar a água. E principalmente uma nascente. Então tem esse projeto. Nós fizemos aqui, ó, uma coisa que a gente está em visto, principalmente agora sabe, nós vimos uma notícia aí muito triste, que é a questão do acompanhante para uma mulher ou para um homem que for fazer um exame com sedação. Hoje nós estamos vivendo um momento que a sociedade está ficando doente. Nós não sabemos a cabeça mais das pessoas. Onde já se viu um negócio desse? As pessoas serem abusadas quando vão fazer um exame. Como nós vimos já casos que aconteceu. Nós tivemos aqui a utilidade pública, que eu fiz junto com o Thiago, da Abarex. Até foi polêmica, mas que país, que cidadão que não precisa de divertimento? Todos nós precisamos de lazer. Só trabalhar, trabalhar é bom? É. Eu trabalho direto, não tenho preguiça, graças a Deus, muitas vezes trabalho até de domingo. Mas você precisa do lazer. Sem lazer, você uma hora vai adoecer, você vai adoecer. Então tem essa a questão. Nós também colocamos um projeto que foi cancelado pelos vereadores da época, sobre a questão da carne, né? Mas também outro que nós fizemos, que foi a questão da empresa amiga da escola. Nós sabemos hoje da dificuldade, muitas vezes da parte financeira do executivo para manter as escolas. Eu acho que a participação público-privada, ela deve acontecer. Por quê? Porque muitas vezes você pode trabalhar, resolver um problema ali que talvez você não tinha aquele dinheiro e fazer a divulgação de uma empresa. Por exemplo, eu já fiz isso na escola da minha filha. Me pediram uma vez uma lixeira, está lá uma lixeira com o nome tal do consultório. Nada mais justo. O que tem de errado nisso? Desde que seja feito das formas legais. Entendeu? Então foi isso que nós colocamos em 2023. Outra coisa, assegura a criança ou adolescente cujo pai é responsável sejam pessoas deficiências ou pessoas idosas a prioridade de matrícula próximo da sua residência. Por quê? Porque se a pessoa tem uma deficiência, se ela tem uma dificuldade, a pessoa idosa, ela tem que ter um benefício. Por quê? Para que ela possa colocar o seu filho mais próximo. Porque ela tem dificuldade de locomoção, gente. Então, nada mais justo do que isso. Outra coisa que eu fiz, até em homenagem às pessoas aqui da nossa cidade, de Bandeirantes, que se envolveram na política do sexo feminino. É difícil hoje a gente ver mulheres querendo. A gente vê até, muitas vezes, quando agora o tribunal está em cima disso, né? Nós vemos muitas vezes nas campanhas as candidatas laranja, que se fala, né? As mulheres, principalmente as mulheres. Então eu fiz para criar uma galeria lilás. O que que é isso? É valorizar as pessoas que tiveram cargo público sendo do sexo feminino. Nós nunca tivemos uma prefeita, quem sabe? Itamaracá está experimentando essa oportunidade aqui perto. Andirá está experimentando essa oportunidade. É bom ou é ruim? Vamos perguntar para os munícipes. Entendeu? Então, vai valorizar quem? As pessoas que já tiveram cargo público. Entendeu? Na questão da... para estimular outras pessoas. Nós temos outros projetos que foram feitos aí no outro ano, né, Oswaldo? Que é a questão da lista de espera para consultas e exames. Tem que divulgar para acabar com aquele negócio. Ah, eu sou amigo do vereador tal. Aí o vereador tal vai lá e liga. Não, acabou isso aí, não existe isso mais.
Mas está acontecendo, vereador?
Não, eu acredito que não. Espero que não. Entendeu? Mas a gente tem que ter. Entendeu? É aí que está. Outra coisa que nós fizemos, não tínhamos em Bandeirantes a possibilidade do cara pagar os seus tributos com Pix. Hoje nós pagamos praticamente tudo com Pix. Ninguém anda com dinheiro, nós temos o Pix. Entendeu? Fizemos lá, depois eles tiraram, né, a questão das... A gente faz uma audiência pública. O que que é uma audiência pública? O nome já diz. É algo público. Então eu preciso de quem? Do público. Aí a pessoa me marca 3 horas da tarde e quer que o povo vai. Não vai. Aí vocês vão falar para mim, não, mas às 19 também não vai. Mas tem a oportunidade. O político, ele tem que dar a oportunidade para que a população possa ir. Se ela não quer ir, tudo bem. Fazer o quê? É que nem a sessão da Câmara. Eu lembro do Serginho, quando fui vereador pela primeira vez, ele metia o porreto em mim. E é verdade, e criticava, ele tinha suas razões. Eu falava, Eduardo, eu estou aqui na Câmara não sei quanto tempo cobrindo. Então, aproveitar e mandar um abraço para o Serginho, que era um cara que fazia uma cobertura sensacional. Não tinha lado político. Aí, o que que acontece? Aí você marca um horário, a Aí a população fala, não, mas nesse horário eu não posso. Então tudo bem, vou marcar 7 horas da noite. Você vai se você quiser. Agora, eu como algo público, eu não posso ter medo da população. O que eu já aprendi uma frase que diz o seguinte: o que mais assusta um político é a população. E eu já vivi isso. Quantas sessões da Câmara que lota? Rapaz do céu. Tem vereador aí passando o perrengue lá de trás, porque ia fazer uma coisa antes de chegar no plenário. Chegou no plenário, estava lotado de gente, aquele alvoroço. O cara falou, o quê? Eu vou me indispor? Não, foi lá e votou. Entendeu? Então a gente precisa despertar na população, devolver para a população. É isso uma das lutas do Eduardo, é a cidadania. Eu tenho que me interessar pelo meu bairro, eu tenho que me interessar pela minha cidade. Porque é você que conhece o problema da sua cidade, é você que conhece o problema da sua região. Eu bati todos os recordes na Câmara. Aí as pessoas muitas vezes me perguntam, Eduardo, mas por que você faz tanto requerimento, por que você faz tudo? Porque isso sai da sua cabeça? Não. Isso sai do quê? Isso sai das pessoas que vêm e traz os problemas para a gente. E a gente procura levar ao executivo para quê? Para que ele atente aquele problema e possa resolver.
Vereador, então, senhor falou só para a gente interagir um pouquinho.
Vai lá.
O senhor falou sobre os trabalhos na Câmara. O senhor fez 30 requerimentos durante o ano passado, 6 projetos de lei. Desses projetos de lei, o senhor falou algum. Agora, desses 30 requerimentos que o senhor fez, de quantos deles foram atendidos? O senhor tem uma ideia ou não?
Tem uma base.
De quantos foram atendidos no bojo da coisa mesmo?
Ó, que foi feito, foram 30. Eu tive, na minha visão aqui, ó, de tudo que eu falei, eu posso dizer que 30% foram atendidos. Entendeu? É uma pena. Porque a pessoa não está atendendo o Eduardo. A pessoa está atendendo o munícipe que procurou o Eduardo. Então, muitas vezes, tem aquela barreira. Nessa administração, até eu estou feliz. Porque na outra legislatura, nem os meus requerimentos aprovavam, Oswaldo. Você acredita nisso? Mas acontecia. Já aconteceu aqui em Bandeirantes. Pode olhar, eu sou o vereador com o maior número de requerimentos rejeitados. Requerimento, sabe o que é um requerimento? É a pessoa pedindo alguma coisa para você, para que você leve até o prefeito e o prefeito execute alguma coisa que vai proporcionar bem para ela, não para mim. É para ela ou é para a nossa população, porque nós vivemos no coletivo. A gente fala muito do coletivo, mas a gente só se preocupa no meu ali, ó. Nós temos que voltar a ter uma visão mais para o coletivo. É isso que o doutor Eduardo procura fazer. É esse o meu trabalho. E eu vou fazer quantos requerimentos for necessário. E acreditando que possa tocar no coração de quem esteja na cadeira do prefeito. Eu até brinco isso, né? Eu falo que um dia, quem sabe se a gente chegar lá, se Deus quiser isso da gente, né? Porque eu faço aquilo que Deus... A primeira coisa que eu faço, eu brinquei até com o Jaelso, é quebrar aquela cadeira. Porque como é diferente a campanha depois do que o cara se torna prefeito. Como é diferente, cara. Como
por que acontece isso, hein,
Não sei.
O senhor já
não
teve duas legislaturas.
Duas
lá.
Legislaturas e eu sinto essa dificuldade. Tanto que eu brinco, eu falo que no dia primeiro, a primeira coisa a ser feita é queimar aquela cadeira. Porque alguma coisa tem naquela cadeira. A pessoa senta, parece que ela fica emordaçada. Ou ela acha que ela resolve tudo. Parece que a pessoa vira ou sabichão, ou ele está amordaçado. E não é assim. Você tem que ouvir a população.
Agora, diante dos últimos acontecimentos dentro da casa, vereadora, a gente viu que houve um clima bastante hostil. Sim. Principalmente entre vocês e disse. O que é que dá para se falar sobre isso?
Oswaldo, até que você falou, né? É o meu segundo, minha segunda legislatura. Então a gente vê que agora começa a aflorar o desejo de, por exemplo, de uma reeleição, o desejo de disputar uma outra opção dentro da cidade. E isso repercute muitas vezes nas falas. E a pessoa, muitas vezes, ela se sente ofendida. E sentindo ofendida, ela vai. Eu tive problemas também, não foi só outros, não. Eu também já tive problema nessa legislatura na Câmara. Só que eu aprendi uma coisa: o que acontece no plenário, fica no plenário. Eu nunca levei nada para minha casa. Tanto que até a minha esposa brinca, fala, mas como é que você dorme tão tranquilo? Eu falei, porque o que eu posso brigar, eu brigo ali dentro. Acabou. Fazer o quê? Se eu perdi ou se eu ganhei, Entendeu? O importante é você ter convicção do que você está lutando.
Mas o senhor sentiu que ficou mais hostil de uma legislatura para outra?
Ficou mais hostil. Ficou mais hostil, sim. Os dois primeiros anos eram anos mais de união. Agora, nos últimos dois anos, quer dizer, no primeiro ano
eu
agora...
Eu digo de um mandato para o outro, entre uma Câmara e outra.
É, olha, o que mudou, eu vou ser bem sincero, é que a outra, até o Serginho tá ouvindo, ele vai falar, ele sabia o número, o que ia acontecer. Quantas vezes nós entrávamos para discutir um projeto, o Serginho dava o placar. Ele falava o placar. Eduardo, vai acontecer tal coisa. Pá, 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 pá. Nós lutava, era aquele placar, ponto, acabou. Nessa não. Nessa a gente vê liberdade. E eu procurei viver aquela liberdade lá atrás. Não consegui. Nessa eu tenho mais liberdade. Por exemplo, eu já fui líder do prefeito. E já critiquei o prefeito. Então o que é certo, eu estou aqui para aplaudir. O que está errado, eu estou aqui para criticar. Entendeu? Mas não uma crítica destrutiva. Ah, porque não. Nós temos que fazer uma crítica construtiva. Ó, você pode andar por esse caminho. Você pode andar por outro caminho. Eu já dei muita sugestão. O pessoal está reclamando, eu estava vendo você falar do reciclável e dos terrenos sujos. Eu tenho uma ideia que eu peguei, sabe aonde? Em São Sebastião da Moreira. Eu posso falar abertamente porque eu passei tanto para o prefeito quanto para a Cláudia, que era, na época, a jurídico. São Sebastião da Moreira, eles têm um contrato com a pessoa que não gera vínculo, e a pessoa ganha para fazer esse trabalho. Não seria uma boa para Bandeirantes? Eu implantaria isso. Mas aí cabe a mim decidir? Não. Mas que eu fui atrás, eu fui. Por exemplo, eu sou a favor, muitas vezes, de algumas terceirizações no município. Aí eu fui atrás, fui em Andirá. Vamos em Andirá para ver como tá as coisas públicas de Andirá. Coisa mais linda. Tá do nosso lado aqui, ó. Mas por quê? Terceirizou. Vai ver o caminhão de lixo de Andirá. O caminhão chega limpo, lavadinho, todo santo dia, e colhe, e o caminhão não estraga. Não, é diferente do nosso. Por exemplo, eu desde o primeiro ano estou falando do guincho. Onde já se viu uma prefeitura ficar refém de um guincho? Um guincho. Gente, é 33 mil habitantes. Tá, vamos tirar a zona rural, que o guincho não vai lá. Mas na cidade, 10 mil moradias, Bandeirantes. E aí, como é que nós vamos ficar refém de um guincho? Não pode. Cascavel tem um sistema que vai cortando e já vai fazendo mais adubo. Mas que para isso acontecer, o que você tem que fazer? Você tem que sair daqui do mundinho. Você tem que sair da bolha, é o que eu faço. Esses projetos que eu trago, eu vou na cidade ver. Entendeu? Se não é viável, você não vai trazer. Agora, se é viável, há quanto tempo? A minha esposa está escutando a entrevista, ela vai lembrar. Nós fomos num casamento em Cascavel. E eu estou indo para o casamento, vi o cara, eu parei. A minha esposa falou assim, você vai perder o casamento. Eu falei, não, nós vamos chegar no casamento. Nós não somos padrinho. Não, minto, nós éramos padrinho, sim. Mas falou, eu tenho 5 minutos, eu vou perguntar para esse cara, para esse operador, como é que funciona essa máquina. E sabe o que acontece, Oswaldo? Atrás vem uma máquina limpando. Por quê? Porque o que está acontecendo em Bandeirantes? Agora, hoje mesmo tive uma reclamação de uma rua, Rua João Pedro, lá no Morumbi. O cara colheu, cortou as folhas, agora com esse calor estranho, queimou tudo. Para onde vai essas folhas? Para o bueiro. Aonde vai entupir? Então uma coisa puxa a outra.
Mas ele não tem autorização para cortar.
Então,
mas... Porque está proibido o corte.
Mas aí que eu falo, gente. Mas o brasileiro, ele é complicado. Sim, mas... Ele muitas vezes ele está de férias, ele precisa daquele tempo. O que a gente tem que proporcionar ao poder público? Condições da pessoa ter mais jeito de viver a vida melhor. É essa a função que eu vejo do poder público. Entendeu? Ah, mas é que nem uma vez... Foi até bizarro, eu até falei na Câmara. Uma prefeita fez um decreto dizendo que ninguém podia morrer na cidade. Cabe, depende dela. Não depende, gente.
Mas aí, Virado, vamos fazer o seguinte, vamos ser o advogado da coisa ruim, mas a gente não tem que olhar o nosso rabo e ficar olhando o rabo dos outros e tentar fazer o melhor dentro da nossa cidade?
Com certeza.
Como diria outro.
Então, Com certeza.
É melhor a gente ver aquilo que nós precisamos fazer,
isso.
Ver o que estão fazendo lá fora.
Só que é o seguinte, Oswaldo, para você...
Que a grama do vizinho é sempre uma bonita, né?
Só que é o seguinte, para você sonhar, você tem que ver algo funcionando da melhor forma possível. É isso que eu vejo. Por exemplo, essa máquina, pô, eu buscaria ela tranquilamente.
Mas o município não está comprando um torturador, é isso?
Então, vamos aguardar, mas até quando? Mas eu ficou 3 anos no guincho, entendeu? Você já viu depois que passa o guincho, o que que acontece?
Não, hoje não passa o guincho mais, então, né? Hoje não tem.
Eu já tive a oportunidade de ver o que acontece depois que passa o guincho. E aquelas folhas, o que que acontece? Então nós temos que aperfeiçoar. Essa é a função. Nós temos que dar condições das pessoas, claro. E aí que eu venho com a outra contrapartida. Porque não adianta só o poder público fazer e a população querer destruir. Porque nós temos que bater. O que fizeram no Parque do Povo? Já destruíram quantas vezes aquilo? Que lá é a destruição do próprio patrimônio. Um cara que rouba uma escola, o que que ele tem na cabeça? Me desculpa a franqueza, mas ele tem merda. Ele está roubando dele mesmo. Entendeu? O cara que quebra uma placa, o cara que quebra uma sinalização, ele está roubando dele mesmo. É essa cultura que precisa exercer. O quê? O poder público junto com a população, senão não funciona. E aí, para resolver os nossos problemas, a gente tem que viajar. Porque eu sempre aprendi uma frase, que sonhar pequeno ou sonhar grande é a mesma energia, é o mesmo gás de energia.
Mas aí então o senhor está entendendo que falta o município, falta a administração, tem um maior contato com a população. Então.
Com certeza, eu sempre falei isso, eu sempre falei. E isso eu falo mesmo, estou falando aqui abertamente para a população, para que a população entenda por que que muitas vezes eu tomo algumas decisões. Ah, mas Eduardo, você não é do lado do Jaels? Não fui. Eu também não era do lado do outro prefeito. Também
senhor,
era.
Porque o senhor não é
mas
mais,
Eduardo?
Mas eu ia
trocar ideia. Não.
O senhor não é mais do lado do prefeito?
Não, eu sou independente.
Ah, tá.
Eu sempre fui independente. Entendeu? E isso eu vou te levar comigo. É a independência. Por quê? Porque ou você se posiciona, ou você é boneco de presépio. Eu não sou boneco de presépio. Eu não estou ali para fazer o que alguém quer que eu faça. Não, eu estou ali para fazer o que a população espera que eu faça. E aí que eu tenho que fazer.
Isso se dá por conta de o senhor ter assinado a CPI contra o prefeito ou não?
Sim, tranquilamente. Entendeu? Tranquilamente. Oswaldo, deixa eu falar uma verdade. Eu acho que a pessoa que está no poder público, ela tem que ser investigada mais. Por exemplo, Maringá tem um observatório. Se um dia eu chegasse, eu queria implantar esse observatório. Sabe por quê? Porque quando você tem alguém te fiscalizando, você erra menos. Sempre foi assim.
Tá, mas o vereador não é o fiscal do povo?
Mas é, mas muitas vezes você não tem toda aquela aptidão. Por exemplo, eu costumo dizer que eu nunca estudei tanto direito e tanta contabilidade quando eu estou como vereador. Por quê? Porque você tem que saber coisas que você não sabe. Por exemplo, a primeira vez que falaram assim para mim, lá na prestação de contas, despesas liquidadas. O que que eu imaginei? Tá pago? Não, não é. Aí o contador vem me explicar que não é pago, é que tá empenhado. Então é um dos termos que você precisa lutar. Então, o vereador, por isso que eu falo, o vereador que se dedica a trabalhar, ele merece o salário. Merece mesmo, não vou questionar aqui não. Eu sei que muitas pessoas vão falar, ah, mas não, merece, porque não é fácil. Porque tem muitos pepinos que está inerente à função de vereador. Não é só lá dizer sim ou não. Quantos vereadores fizeram sim e não e perderam todos os seus patrimônios? Você tem seu patrimônio. Então agora para ser vereador você tem que abandonar, largar da esposa, porque senão você pode levar ela para o buraco junto. Não, você tem que ter responsabilidade. E é isso que eu prezo. E é isso que eu luto. Entendeu? Eu acho que o poder público ele tem que estar mais ligado à população e nós temos que ser independente na Câmara. Por isso que eu falo da diferença daquela legislatura para essa. Naquela já estava contado, era pá, buf, votava. Nessa não. Quantas vezes eu votei a favor, quantas vezes eu votei contrário? Até sendo líder do prefeito eu votei contrário. Mas você fala, você é louco? Não, eu tenho independência. E ele sabia disso, ele sabe disso. Ele me conhece. Eu sou amigo, vamos usar desse último prefeito lá. Eu sou amigo pessoal do Jaelson, pessoal, na igreja e politicamente. Então eu tenho que saber separar esses três pontos. Então as coisas que ele faz politicamente que eu não concordo, eu sou obrigado a discordar. Isso vai fazer com que abale a minha amizade? Espero que não. Porque eu tenho que separar isso aí. Entendeu? É que muitas vezes as pessoas não separam. Falam, ah, o Eduardo está contra o Jaelson, o Eduardo está batendo no Jaelson. Não, jamais. O Jaelson é um cara com maior, um dos caras que eu conheço, de maior caráter que eu conheço. Isso eu posso falar. Mas que em determinadas ações políticas tem se equivocado.
Política e administrativamente.
Política e administrativamente.
Ah, seria os dois, então.
Seria.
Como político seria o âmbito político, né?
Isso, na questão administrativamente também, concordo. É isso mesmo, eu não concordo com muitas coisas. Ele sabe disso. Eu já sentei com ele, nós já choramos junto, nós já falamos. Só que eu tenho que respeitar aquilo que ele acha que é o correto. Porque a população o escolheu como prefeito. Agora, se ele cometer alguns erros administrativamente que prezem por alguma sanção, ele também vai cumprir a sanção. Por quê? Porque faz parte do processo. Eu sei que as pessoas misturam essa questão da pessoa com... Eu tenho muito claro isso comigo. O Eduardo político é o Eduardo político. O Eduardo pai é o Eduardo pai. O Eduardo dentista é o Eduardo dentista. As pessoas misturam tudo. Com o que eu já perdi de paciente, depois que você entra na vida pública? Não, porque você não posso aparecer no seu consultório, porque fulano de tal. Falei, gente, tudo bem. Tudo bem, se você pensa assim, eu não penso dessa forma. Então eu não sou contra o Jaelson. Jamais vou ser contra o Jaelson. Eu aprendi o que eu aprendi. Eu falo abertamente aqui na rádio, que o que eu aprendi quando eu comecei na igreja foi com o Jaelson. Então eu tenho uma dívida de gratidão com ele muito grande. E chega de escutar os outros. E eu queria aproveitar aqui também, Oswaldo, já que o Espírito Santo me lembrou aqui, é de pedir uma desculpa aqui em rádio, cara, porque isso aí é a dignidade do ser humano. Você tem que fazer, você tem que ser ímpar. Quando eu fui candidato a prefeito, me encheram a cabeça. Falaram tanta merda pra mim ter que fazer, e eu me arrependo. E eu queria pedir desculpa aqui no ar, eu vou procurar ele pessoalmente, mas eu quero pedir desculpa no ar pro seu Lino Martins. Porque eu gravei um negócio falando porque as pessoas queriam, não era eu que queria. E daquele dia em diante eu tomei uma decisão. Então, naquele momento eu me deixei, foi uma fraqueza minha. Eu me deixei ser conduzido por pessoas até que se diziam ser da igreja. E que hoje estão na igreja também, mas que dão conta testemunho. Entendeu? Não, você tem que bater, você tem que bater. Eu falei, não deveria ter feito isso. E eu queria pedir desculpa. Porque um grande homem, uma grande pessoa, ela tem que saber reconhecer os seus erros. E eu errei. Então eu peço desculpa ao seu Lino, para a dona Nésia, para toda a família, porque eu fui, naquele momento, conduzido. Então, a partir de hoje, jamais, a partir daquele dia, a partir daquela fraqueza, eu aprendi ainda mais que agora a nossa vontade, a vontade tem que prevalecer. E é isso que eu tenho buscado fazer, e é isso que eu vou fazer no ano 2024, ser o mais transparente possível. Uma vez, até numa outra legislatura, me sentaram comigo e falaram assim, Eduardo, eu quero entender como é que você vota. Eu falei, entenda, senta comigo, vamos conversar. Sentando e conversando, uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu entendo, você tem raciocínio, você tem lógica. Acompanhe o trabalho do doutor Eduardo e você vai ver que tem lógica. Ela tem sentido, ela tem começo, meio e meio, porque ainda a gente não parou. Um dia vai ter o fim, a gente não sabe, está na mão da população. Agora, os meus princípios, os meus valores, as minhas crenças fazem com que eu trabalhe dessa forma, procurando sempre o melhor para a nossa comunidade.
Mais alguma coisa, vereador, que você queira colocar para a gente finalizar?
Não, Oswaldo, eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer a Deus por essa inspiração, né? Que eu nem imaginava que eu ia pedir desculpa para o Lino aí, na época que eu fui candidato. Passei por tantos problemas, e também agradecer a população por esse voto de confiança. Eu fui vereador um mandato, depois achavam que eu devia ser candidato a prefeito, e naquela época eu dizia que não, mas fui, disputamos, tomamos tudo aquilo que a gente aprendeu, mas sempre com dignidade, e é isso que a gente procura viver, dentro de um meio tão corrupto, do meio de tantos, puxa, como é que fala, de tanto passar o pé. A gente não pode perder a dignidade. Não adianta ser vereador e perder o céu. Não adianta ser prefeito e perder o céu. Não adianta ser deputado e perder o céu. Nós estamos nessa vida de passagem. Eu tenho a certeza que eu quero buscar o céu. E uma das formas que eu busco é tentando trazer o melhor para a minha comunidade. E é isso que eu espero, é isso que eu busco. E eu espero que a gente possa ter muita saúde, força e juntos melhorar a nossa cidade. Porque o meu sonho, eu comecei dizendo e termino dizendo, é que as minhas filhas fiquem na minha cidade. Porque essa minha cidade é a cidade que eu escolhi para... Eu nasci aqui, resolvi ficar para trabalhar, até como uma missão de Deus para ficar aqui. E é aqui que eu quero estabelecer. Então eu preciso me empenhar para que a nossa cidade cresça. E é isso que eu espero. Tanto vou me empenhar para isso, como que eu espero também da população. Esse empenho. Juntos, eu tenho um ditado que diz o seguinte: sozinho nós vamos mais rápido, junto nós vamos mais longe. Pode ter certeza. E pode contar com o doutor Eduardo. Grande abraço e que Deus nos abençoe.